Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Gonçalves e hoje temos um convidado especial, Telmo Pinão, desportista olímpico e de ciclismo de pista, mas que tem aqui uma grande paixão pela velocidade que também é partilhada nos automóveis. Telmo, muito obrigado por ter vindo e estamos acabado de regressar de fronteira. Como é que correu tudo?
Faltou só ali mesmo aquele toquinho, para dizer assim, estava tudo bem. E o toquinho era o carro chegar mesmo ao fim, com o resultado que estávamos a ter, que era excelente. Para nós, não era esse o objetivo. O objetivo é outro, já vamos falar também sobre ele. Somos um grupo de amigos, já fizemos há 3 anos, já corremos por uma causa há 3 anos, correu muito bem. O carro também na altura, durante a noite, teve um tempinho parado. É assim, fronteira, não é só o nosso que para. Muitos e muitos e muitos param lá. Aliás, ouvimos agora já aqui histórias que falam sobre isso e que retratam bem isso. O nosso, só mesmo por isso e culminar muito bem, teria sido, porque estamos a falar a cerca de 2 horas, talvez.
Sim, tiveram um problema mecânico.
Tivemos um problema mecânico, partimos uma transmissão traseira e ainda conseguimos recuperar, ainda conseguimos voltar à pista, acabámos em 5º lugar da nossa classe, creio que 28º ou 25º, já não sei ao certo, da geral, e andávamos em 20º da geral e 3º da nossa classe, e com o avanço que tínhamos do 4º lugar, quase certeza que iríamos ao pódio e seríamos chamados ao pódio para receber esse honroso distinção, mas infelizmente não acontece, é assim, fronteira.
Foi por pouco, são 24 horas de resistência e é uma prova com um espírito muito próprio que vai para além dessas 24 horas. Aliás, vocês este ano fizeram uma atividade muito, muito importante. O Telmo, explique-nos, estava-me aqui a contar e confesso que como é que isso tudo se desenrolou?
Eu posso dizer aqui que eu venho de coração cheio, e embora eu, pessoa portadora de deficiência também, já lá vão 22 anos, embora eu também viver um bocadinho este mundo, se assim lhe posso chamar, da deficiência, por isso, por estar como atleta de adaptado, de desporto adaptado, neste caso no paraciclismo, e tantas provas e há tantos anos, são há 15 anos que represento Portugal, lá fora, seja em taças do mundo, campeonatos do mundo, provas internacionais.
E já lá vamos, porque vamos querer descobrir todos esses campeonatos.
Eu logicamente que, mesmo vivendo isto, e tendo, como falei também há pouco contigo, esta vontade e saber perfeitamente as dificuldades que este tipo de pessoas têm, de se libertar de alguns tabus que infelizmente, dadas as suas incapacidades, a vida lhe dá, e a sociedade também, que às vezes também a sociedade é muito cruel.
Ter a sensibilidade de conseguir perceber, porque muitas vezes é difícil, nós não estamos tão despertos para conseguir abordar e conseguir perceber como é que se pode lidar com essas
Às vezes não
situações.
sabemos.
É
A
isso,
questão está aí. Às
exatamente.
vezes a própria sociedade não sabe como lidar com esta gente, não sabe conversar com eles. Nós tivemos situações, quando eles lá chegaram, nós tivemos a Cercis de Porto Alegre e tivemos a Associação Salvador. Na Cercis de Porto Alegre apanhámos pessoas com outro tipo de deficiência, mais ela intelectual e cognitiva. Eu chegar ao pé deles e lidar com eles como lido, os próprios professores ficaram surpreendidos, mas para mim não é surpresa, porque ainda agora estive nestes Jogos Paralímpicos em Paris. A nossa comitiva tem algumas modalidades em que abrangem também esse tipo de incapacidade e eu lido com eles como uma pessoa normal. Eu faço uma brincadeira normalíssima. Eu falo de assuntos e de brincadeiras, que não vou aqui dizer, com eles como se estivesse a falar com um amigo meu e próximo. E isso é que os liberta e isso é que os faz sentir que estamos cá. Que
Claro.
afinal somos tratados por igual por este rapaz que aqui
Somos
está à nossa
exatamente.
frente. E isso aconteceu, e eu vi a felicidade neles, da forma como lidei com eles, e a felicidade das pessoas que os acompanham, neste caso dos professores. E vi a felicidade, logicamente, que eles tiveram a entrar num carro de competição, em estar ali num ambiente de festa, completamente de festa, e de saírem daquela zona de conforto, e afinal serem recebidos como uma pessoa dita normal, que é isso que por vezes estas pessoas querem só. Ponto final. E sentirem que vão estar e que estiveram a andar em carros de competição, em estarem a almoçar connosco, que foi excelente. O professor disse logo: olha, já tens aqui duas coisas que eles adoram. E disse o quê? Andar nos carros de competição e comer, que eles comem bem. e nós proporcionámos isso tudo. Modéstia à parte, acho que correu muito bem. Fiquei claro muito feliz com esse momento. Foi um dia que me encheu muito. Eu disse e volto a dizer, eu adorei estar com estes meus amigos e com esta equipa, que nós já tínhamos feito esse corrido por essa causa também em 2021. Uhum. Foi fascinante estar com eles outra vez. Tivemos ali momentos de aperto. Que fronteira nos dá isso? Mas eu adoro fronteira, adoro competir, adoro o desporto motorizado. Mas aquele dia, para mim, se calhar a fronteira já estava feita.
Ainda bem. Quais são os membros que compõem a equipa?
Nós, na nossa equipa, que já tínhamos feito...
São amigos ou...
Somos um grupo de amigos de Coimbra. Neste caso, estes quatro amigos são detentores do carro já há muitos anos. Já eles também experientes na área da competição motorizada. Temos o Nuno Neto, que está hoje aqui comigo, que é um dos mentores também do carro e de todo este evento. E depois temos o Ligeiro Santos, um condutor também. O Ivo Monteiro, que infelizmente este ano não correu, conseguiu dar lugar ao Miguel Barbosa, que muito bem nos apadrinhou também, que esteve connosco, ainda deu duas voltinhas com o carro, foi ele que fez o arranque. E temos o Milton, que é outro dos pilotos. Portanto, isto era um grupo. O Ivo, infelizmente, este ano não participou, não conseguiu participar, mas esteve connosco, foi o nosso team manager. E pronto, e mais uma vez tivemos ali momentos muito bons durante as 24 horas.
O desporto automóvel e o desporto é fundamental para nos chamarem a atenção para certas causas que muitas vezes são esquecidas. E esta foi uma ação que foi muito bem registada com uma reportagem que vocês fizeram, que está disponível nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal e das 24 Horas de Fronteira. E foi uma operação de sucesso, muitos parabéns, porque este é um dos significados do desporto e que o Telmo sabe melhor do que eu. Telmo, passamos agora para a sua atividade profissional, chamemos-lhe assim, que é o ciclismo de pista, não é? Há quantos anos é que começou?
Não é só o pista, eu faço as duas, portanto eu faço a vertente de estrada e de pista. Nos últimos dois jogos, nos primeiros infelizmente não conseguimos, até por uma questão de timings, não conseguimos fazer a inscrição para eu estar, portanto, nos jogos do Rio de Janeiro em 2016, eu não estive a correr na pista. Corri só na estrada, na vertente de estrada, portanto, contrarrelógio e prova de fundo. Tóquio e Paris já consegui estar também na pista e que feliz, e ainda bem que estive, porque foi nas duas que conquistei o diploma, tanto em Tóquio como em Paris. Eu fui conquistar nos 3 mil metros na pista e faço essas duas vertentes. Uma totalmente diferente da outra.
Era essa a questão que ia perguntar, até para quem nos está a ouvir, para perceber quais são as principais diferenças assim gritantes que mudem de uma categoria para a outra.
Eu digamos, por exemplo, a nível de treinos e planificação, uma depois vai ajudar a outra. Então falamos da de estrada, ok? Eu treino muito em estrada, o meu dia-a-dia é treinar na estrada, praticamente quase todos os dias vou para a rua treinar. O que nós fazemos, a transição para a pista, é mais a parte técnica. Estamos a falar só vertente quase ela técnica. Não há um treino muito... Ah, pode haver um ou outro treino de esforço mais rápido de força. Porquê? Porque são provas totalmente rápidas. Estamos a falar de 3 minutos e 59, é o meu recorde pessoal, 58. Posso tirar mais um segundo. 3:58 e qualquer coisa, um recorde pessoal. E nos 3 mil metros, chamamos-lhe também ela perseguição. Okay. E nos 1000 metros, em contrarrelógio, 1 minuto e 19, talvez. Portanto, é muito rápido. Como podes ver, a minha estrutura não é propriamente um atleta desses, de força. Sou mais um atleta fundista, se calhar por isso gosto de fronteira e de outras aventuras assim. E uma que também podemos falar sobre ela, não é?
Claro que sim, claro que sim.
Que será o Dakar, quem sabe um dia. E lá está. E eu sou um atleta mais daí. Já mesmo dentro do mundo do desporto, do paraciclismo, eu sempre gostei. Aliás, eu tenho aventuras muito giras feitas de BTT. Eu inicialmente pedalava com auxílio de prótese. Desde 2012 para cá, infelizmente por questões de saúde, eu tive que deixar pedalar com a perna esquerda, portanto eu não utilizo sequer a minha perna para pedalar, ela pousada numa espécie de uma caleira, onde eu descanso a perna e pedalo só com o auxílio da perna direita. O que me fez mudar de classe, para quem não percebe, dentro do desporto adaptado, não é só no paraciclismo, ele é subdividido por classes, em que tem um bocadinho a ver com o tipo de handicap que as pessoas têm, o tipo de deficiência. Claro. Eu tive que mudar de classe porque, fruto de uma bactéria, tenho uma bactéria multiresistente, contraída ainda na altura da amputação hospitalar, fica ali adormecida e pode estar ali anos adormecida. Teve cerca de 8 anos adormecida, manifestou-se, e infelizmente agora tipo deixado em 2012. Mas 2009, mais ou menos a altura que comecei até 2012, fiz aventuras, como por exemplo Madrid-Lisboa, BTT, 800 e tal quilómetros, a acabar aqui no Parque das Nações. Portanto, como vês, sou um atleta mais fundista, seja no desporto, no ciclismo, seja no desporto motorizado, é a minha paixão, é mais... Aliás, gosto muito de ver as 24 horas de Le Mans, e não foi por nada que o Filipe Albuquerque também apadrinhou, também nos apadrinhou gentilmente este evento que fizemos. Esteve connosco agora no arranque das 24 horas e ficou fascinado, não sei o que é que ele quer... Mas eu acho que ele quer participar.
Eu também lá estive, eu fiquei. Eu acho que ele no próximo ano vai tentar de alguma forma marcar a presença.
Espero bem que ele me convide.
Bem, é verdade. Essa questão de. Essa adaptação que teve de ser feita pelo facto de ter de deixar de utilizar uma perna, o que é que mudou nos treinos? E por outra, como é que também são feitos estes treinos? Porque são treinos muito específicos, de certeza, e uma preparação há de ser diferente.
Mudou. Na pergunta que fazes. Bem feita, por sinal, mudou mesmo. Não mudou, de certa forma, na performance em cima da bicicleta, confesso-te. Porque chegou um ponto, embora fosse duas pernas, é verdade, já estava num patamar bom, e talvez se calhar em subida, como é lógico, não é?
O esforço é maior.
Estava, se calhar, os resultados seriam os mesmos. Muda sim, logicamente, nisso tu falas, porque a biomecânica em cima da bicicleta foi totalmente alterada. A forma como eu me encaixo na bicicleta, a falta de simetria em cima da bicicleta, leva-me a ter que, e já há alguns anos para cá, ainda bem que eu comecei a fazer, também comecei a estudar um bocadinho nessa área, aliás, estou no terceiro ano de Ciências do Desporto, na faculdade em Coimbra, e levou-me também, juntamente com professores meus, e com o meu treinador, a pensar que realmente tinha que alterar um bocadinho os treinos, principalmente fora da bicicleta, e fazer esse reforço. E aí foi aí que houve muita alteração, muito reforço muscular, para compensar essa falta de simetria, e tudo se alterou um pouco. E também até a nível de planificação de treino, uhum. Ok? Pensarmos um bocadinho melhor no tipo de... Quando fiz essa transição, inicialmente ainda continuámos com a mesma planificação e preparámos que tínhamos que reduzir um pouco, não digo em carga, mas em periodicidade, um bocadinho, mas mais no tempo de treino que fazíamos. Eu às vezes teria treinos 5, 6 horas, baixámos um bocadinho, pelo menos, o tempo de treino que fazíamos. E aí teve-se ter algum cuidado com isso tudo.
Para um atleta que representa Portugal nos Jogos Olímpicos, já em várias edições, tudo se faz. Mas qual é o espírito de preparar uma ida aos Jogos Olímpicos? Para nós é algo completamente distante. Para nós, público que só assiste na televisão, como é que podemos perceber qual é o sentimento que se tem em ir representar Portugal e em ir, e qual é a preparação toda que é feita?
Tudo muda, ok? Tudo muda. Eu tive o prazer, inclusivamente, de estar a fazer a preparação destes jogos com um medalhado que nós tivemos, Yuri Leitão, somos amigos já há alguns anos, me acompanha nessas preparações para jogo, para competições internacionais importantes. Aliás, estive com ele, eu tenho até um problema grave, é que toda a gente agora quer treinar comigo, porque eu estive com ele quando ele foi campeão do mundo, no ano passado, na pista, e estive com ele agora, que ganhou, juntamente com o Rui, também a medalha de ouro. Tudo muda, o sentimento de preparação, o sentimento de ir aos jogos, altera completamente. Nós estamos a falar de homens, de mulheres, de atletas que estão 4 anos a pensar só naquilo.
A responsabilidade é muito...
É uma responsabilidade enorme. Eu ainda no outro dia estava ao telefone com ele e estávamos a conversar inclusivamente sobre a atitude que tivemos neste estágio de altitude. não nos estragarmos. É difícil para os atletas. Às vezes as pessoas não têm noção disso. Nós andamos ali meses e meses e meses, e quando digo não estragar, então, claro, falo da alimentação, de sair à noite, de ir a um bar, uma discoteca. Nós não fizemos nada disso. Nesta semana, ou a semana passada, falei isso com ele. Nossa responsabilidade. Porque sabíamos que só assim iríamos atingir o objetivo, porque assim, só assim, sabíamos perfeitamente, só assim, todo aquele trabalho estava a ser feito no terreno, e os treinos que estávamos a fazer, só ia realmente ser produtivo se nós não levássemos tudo à risca. E tudo era isso. Era jantar e passar um bocadinho, ver um bocadinho de televisão e deitar. Não podíamos sair, não podíamos ir a lado nenhum.
São quatro anos de sacrifício.
E fizemos-o. E não sei porquê, digo eu, deu resultado, não é? O não sei porquê é tramado, eu sei, não é? E só assim é que isso é possível. Portanto, está ali realmente muito sacrifício, tem que ter muito sacrifício, e só assim é que os resultados aparecem.
E já que estamos a falar de sacrifício, passo para uma parte, já vamos ao Dakar, porque queremos ainda saber essa parte dos automóveis, mas já que falamos de sacrifício, passo agora para uma parte que é muito delicada, especialmente em Portugal, que é a questão dos apoios. Como é que vocês estão a nível de apoios? Como é que é ser desportista? E quais são as limitações que têm? Eu acredito que não seja fácil. E estar 4 anos a lutar, por exemplo, neste caso para ir aos Jogos Olímpicos, é preciso ter muita motivação.
Os apoios realmente surgiram. Eu falo do nosso lado, da parte do desporto adaptado, há cerca de 6, 7 anos, não sei precisar. O Estado português teve o cuidado, e muito bem, de sofrer-se a equidade entre o desporto olímpico e o paralímpico no que tem a ver com apoios a nível do IPDJ e tem a ver com os apoios do atleta para atletas que estão de projeto, como é lógico, ok? Portanto, nós, aos dias de hoje, temos as mesmas bolsas, os mesmos apoios que um atleta olímpico tem. Isso não surgia. E deixo-te só aqui para ti e para todos, claro, que não vão ouvir saberem, uma bolsa paralímpica, na altura, nível 2, havia A, B e C, eram 225 euros. E eu só perguntava, na altura, e pergunto hoje, como é que eu conseguia viver com 225 euros.
Claro.
Logicamente que começou quase a profissionalizar-se o desporto adaptado, o nível competitivo elevou-se muito, está muito, muito, muito elevado, e logicamente temos que... Eu quase que só faço disto de vida, e já temos atletas em Portugal a fazer quase só disto de vida. Agora, o que eu te quero dizer é que deveria ser transversal, por exemplo, às nossas marcas, por exemplo, às nossas empresas, que olhassem também para nós e que nos apoiassem também com essa equidade, que nos apoiassem também como apoiam o dito desporto olímpico normal.
Exatamente.
E isso, ainda não, isso é que eu, aos dias de hoje, confesso que ainda não noto isso. Porquê? Porque, sendo que tem o mesmo mediatismo já, se calhar em Portugal ainda não, mas nós falamos, por exemplo, de um grande exemplo, nos Jogos Olímpicos, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, estavam 8 atletas reconhecidos, franceses, na apresentação. Isto sim, isto é que é inclusão. Isso é que é mostrar que realmente eles estão cá.
E o que é que falta para conseguirmos chegar lá? Que esforço é que pode ser feito? Como atleta, o que é que o Telmo vê que é preciso fazer?
Olha o que estamos a fazer hoje aqui, por exemplo. Acho que isto, se todos nós fizéssemos, se mais revistas, mais jornais, se mais televisão fizesse, também se calhar as pessoas ficavam a saber que, claro, existe do nosso lado, primeiro, essa vontade de dar esse retorno, mostrar que, como o evento que fizemos na quinta-feira, uhum, como isto, nós estamos cá, fazemos também, conseguimos dar esse retorno às marcas, conseguimos mostrar que representamos Portugal lá fora, que competimos de igual forma que os outros atletas o fazem. E então as marcas perceberem também, epá, olha, vamos colaborar com eles, vamos apoiar estes atletas, eles também merecem. Primeiro de tudo, eles também se esforçam de igual. Um dia, o meu dia-a-dia, comparativamente a um atleta como, por exemplo, o Rui Costa, o Nelson Oliveira, o João Almeida, uhum, atletas que eu conheço, muitas vezes conversamos, nós estamos juntos, agora, infelizmente a UCI também teve essa atitude, agora está a fazer de 4 em 4, mas pelos bichos já ouvi dizer, anda por aí uns uns uns, que quer fazer agora se calhar quase todos os anos, porque okay. correu tão bem, que é reunir os paralímpicos com os olímpicos. E isso é muito bom, é muito gratificante para nós. E nós ainda agora estivemos todos juntos no Campeonato do Mundo na Suíça, foi logo após os nossos jogos, e eu conversava isso com eles. E nós estávamos na mesa a debater isso, a tal carga de treino e tudo mais.
Sim, sim.
E chegamos à conclusão, ali todos à conversa na mesma mesa, que eu se calhar até treino mais do que alguns.
Pois.
Porque é só uma perna.
Por aí, daí claro, a minha questão.
É claro que não se pode fazer as contas. Claro. É uma brincadeira nossa, não é? Utilizo outras partes do corpo também, não é? Mas sim, mas é verdade. Se eu sair para a rua todos os dias e fizer 3 horas, as minhas 3 horas são equivalentes à do João Almeida, que faz todos os dias 5, 6, uhum. no mínimo. Portanto, o nosso trabalho diário, mais outras coisas, que te falei há pouco, mais a fisioterapia, mais o reforço, mais a ir para uma piscina, mais a ir a um ginásio e fazer reforço. Eles também fazem, mas se calhar, por exemplo, a nível fisioterapêutico não precisam tanto como nós. Que estamos a precisar. Agora também estou a precisar por causa de fronteira.
Era o que eu ia perguntar. O facto de ter vindo de fronteira agora vai precisar aí de um
vou precisar,
reforço.
Vou precisar aí de se calhar mais 2 ou 3 dias para me recompor, para conseguir voltar para cima para andar de bicicleta. E eu até pedia à organização do ACP para a próxima manda alcatroar.
Para ficar mais suave a pista. Telmo, como é que é feito este equilíbrio agora, por exemplo, os treinos foram interrompidos por causa de fronteira, mas como é que é este equilíbrio com os automóveis? É fácil de fazer ou requer bastante tempo? Porque isto não é pegar no carro e ir para a fronteira, isto tem uma preparação que é toda feita antes, alguns meses.
Relativamente ao treino, por acaso calha, felizmente, numa fase que nós chamamos do defeso. O que é a fase do defeso? É aquela fase do inverno que não temos tanta carga de treino. Temos que o fazer, e agora esta já é uma altura, estamos a falar agora de dezembro, janeiro, já começa a haver mais... Aliás, vou ter provas acho que daqui a 10 dias, mais ou menos. Okay. São umas provas, o Campeonato Nacional cá em Portugal...
Hão de ser as últimas
de ciclismo, sim,
as últimas
do ano. De ciclismo de pista, vou ter agora umas provas.
Onde vão ser, Telmo?
É na única pista que temos em Portugal, que é em Sangalhos. É, temos okay. uma pista olímpica mesmo, onde se fazem... Aliás, vamos ter cá este ano um campeonato da Europa, e acho que, não sei se está a falar de campeonato do mundo para o ano, não tenho bem a certeza.
Quem quiser acompanhar pode ir às suas redes,
o Telmo
faz publicações frequentemente.
Sim, uns dias antes digo que provas vou ter, ou o cartaz, neste caso a prova, mas vamos ter, parquei que 17 e 18 deste mês vamos estar com o paraciclismo e também os elites e outras. Aliás, acho que uma delas é uma prova internacional, okay. Vamos ter também pessoas de outros países a competir.
Os automóveis, como é que se concilia as duas coisas?
Lá está, nesta fase deu para conciliar. É verdade, sim, perdi um bocadinho de tempo, mas ainda bem que eu perdi. Não que perdi, ganhei. A organizar todo este evento, principalmente o evento, como disse, quinta-feira. Já falei tanto nele, como percebeste, a alegria que eu falo nele. E gostei muito. Aliás, tivemos connosco também paraciclistas. Okay. Na Associação Salvador, quase todos eles fazem paraciclismo. E o que para mim também foi ótimo. Como é uma altura mais morta na minha vida a nível de treinos, posso estar ali uma semaninha parado, não há problema nenhum, e depois é retomar.
Calha bem, as 24 horas são sempre ali no final do ano, e ainda bem que apanhei esse período. Telmo, vamos agora aproveitar que falamos outra vez de automóveis para um sonho que já deu para perceber enquanto falávamos antes do podcast começar, que o Telmo tem um verdadeiro sonho, que é competir no Dakar. O que é preciso para chegar lá?
Olha, antes mais de só dizer-te que, às vezes, e elas que me perdoem, as minhas filhas lá em casa têm que cramar com uma etapa do Dakar, quando está a dar na Eurosport, duas vezes, porque eu vejo a primeira e vejo a segunda vez. Eu consigo ver a mesma etapa no mesmo dia duas vezes. Sim, é uma paixão. Claro que sim. Já há muitos anos, já desde a altura em que eu fazia competição de moto 4, portanto o meu acidente é fruto de um acidente de uma moto 4, a minha amputação, e já desde essa altura que eu sigo o Dakar e que sou um amante do Dakar, não só por, pelo desporto motorizado, pelo aquilo que o Dakar é, que é a rainha ou o rei disto tudo.
Para nós que gostamos do desporto, não há nada de resistência de todo terreno que seja superior ao Dakar. O Dakar é o topo e o Tom tem o sonho de ir para lá.
E é também por essa resistência e por tudo aquilo que o Dakar transmite que eu gostava de fazer. Adorava um dia poder participar. É também com estes eventos, com esta aventura que fizemos em 2021, com esta que fizemos agora, também serve para isso. Nós corremos também por essa causa, para mostrar um bocadinho o Telmo, para mostrar um bocadinho a história do Telmo, e esse desejo. Portanto, claro, nunca o neguei, fica no ar também, aproveitar este mediatismo,
claro,
tudo isto, para deixar no ar essa minha vontade e, logicamente, que alguém um dia... se achar que eu tenho essas capacidades, eu, nível de condução, não sei, só tens que perguntar ali ao meu colega, ele pode dizer se tenho ou não. Isso são coisas mais técnicas, mas sim, gostava imenso poder o dia estar no Dakar. Logicamente, no Dakar de Moto 4 ou de mota é a minha paixão também. Uhum. As motas, sempre foi a minha paixão, as motas. Uhum. Dado a minha amputação, Não é viável, mas sim, logicamente, olha, por exemplo, experimentei algo na quinta-feira que eu ainda não me calei com aquilo, e pronto, que foi um SSV do Luís Portela. Ele gentilmente deixou-me andar naquilo, eu não lhe entreguei mais, ele estava a pensar que eu ia fugir com aquilo, e sim, que grande experiência, adorei, e essa seria, por exemplo, uma forma muito... muito boa de eu estar a competir, quem sabe, um ano destes no Dakar.
Claro que sim. O Telmo está a fazer estas ações, é sempre com o pensamento de um dia conseguir chegar lá.
Claro que sim.
É o objetivo, a meta.
Faço as ações porque gosto. Eu não faço só ações... não as faço só aqui num ambiente de desporto motorizado. Já as faço antes, aliás... posso dizer que eu amanhã e depois da amanhã já vou ter para aí, porque na semana passada foi comemorado o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência e eu recebi muitos convites para estar em escolas. Eu faço muitas palestras para crianças com ou sem deficiência, e como estava em fronteira não pude estar, e amanhã e depois da amanhã já vou estar em duas escolas. Portanto, por mim, já sou uma pessoa que gosto de, como falámos há pouco, transmitir, de dar essa oportunidade a este tipo de pessoas, e faço por gosto. Mas claro, logicamente, que ao fazer o evento, ao mostrar e proporcionar a estas pessoas aquele dia na quinta-feira, também me estou a mostrar a mim, e logicamente muita gente perceber que estou cá, consigo fazer, e que tenho, para além da vontade, tenho a capacidade de poder um dia estar a fazer uma prova dessas.
Há pouco falámos da questão das motas, que esse cara não é possível, mas o carro que o Telmo conduziu esta prova tem alguma adaptação específica? É um carro, é normal. Porque, como falou do SSV, o SSV funciona como um carro automático, se quisermos o termo. Portanto, não é necessário ter nenhuma adaptação.
Por isso é que fica com essa paixão do SSV.
É apaixonante. Quem conduz um SSV
não, fica assim. O nosso carro é um bocadinho diferente do SSV.
Sim. Já agora as especificações
do... É um carro mesmo, normal, um protótipo normal. Equivalente a muitos carros que estão a fazer fronteira, só tem tração traseira. E depois o normal, eu não percebo muito disto, mas tem um seletor igual aos outros, de
mudanças, caixa sequencial,
uma caixa exatamente. Sequencial, e é isso que eu usei. Portanto, já em 2021 isso aconteceu, e desta vez voltou a acontecer. Portanto, eu arranco só, usei outra prótese mais comprida, conseguimos meter uma prótese que é um bocadinho mais comprida para eu conseguir, como sabes, estamos apartados, agarrados às baquetas, com os cintos, muito justos, e era difícil para mim chegar à embreagem. Então nós utilizámos outro tipo de prótese, fizemos ali uma adaptação, um tubinho maior, e eu conseguia carregar na embreagem. Utiliza só para arrancar.
O carro tem os três pedais, exatamente, é um carro normal.
Com um carro normal, nos dois turnos que fiz, portanto cada turno na volta de duas horas e qualquer coisa, utilizei, depois de arrancar, e sem contar com o arranque e com a paragem, utilizei único e simplesmente uma vez. Foi uma vez que o carro, eu nem devia estar a dizer isto, depois vão pensar que eu não sei conduzir, mas Nós chamamos, acho que na gíria aí do... Se diz que é fazer um teto ou qualquer coisa assim. Fiz lá um peãozinho.
Um peão.
Pronto, acontece. Fiz um e utilizei aí. Não voltei claro. A utilizar nunca mais. Portanto, é tudo controlado de logo direto. Desacelerar um pouco, encaixar a mudança certa. A pessoa que vai ao lado até conversamos sobre isso. É isso, serve como um copiloto, não é? Que é isso okay, que okay. é também das funções. Então, perceber as curvas, que mudança é que vamos utilizar. No fim de tantas voltas já está tudo na cabeça. Já sabemos, mas a utilização da caixa, mas sempre direto e o pé vai ao lado a descansar e não a prótese e nunca mais voltei a utilizar.
Ótimo, ótimo. Então, deixo aqui espaço para se quiser deixar alguma mensagem, se quiser alguma questão que ficou por abordar.
Não, a mensagem já está, olha, acho que já passámos toda essa mensagem, mas só de salientar essa parte toda que eu te falei de que estamos cá e eu próprio, portador de incapacidade, mas consegui estar a fazer um fim de semana, ou neste caso uma semana, como disse, agora são 3 dias de fisioterapia para recuperar, mas consigo fazer, consegue-se fazer. Temos exemplos mesmo para o próprio Dakar, atenção, já há muitos anos que eu acompanho e nós temos equipas. Agora não sei, mas temos uma pessoa paraplégica aqui da nossa vizinha Espanha, que já lá vai para aí o terceiro ou quarto ano, que vai fazer num carro totalmente adaptado, com as mãos, e ele faz o Dakar. E já temos outros exemplos, já tivemos outros exemplos no passado, inclusive pessoas amputadas como eu, e que fizeram o Dakar. Mais uma vez digo, se eles conseguiram, eu se calhar, digo eu, se calhar ao fim destes anos todos, andar a pedalar só com uma perna, às vezes brinco com isso, se calhar também consigo.
Então, muito obrigado pelo seu tempo. Foi fundamental a participação deste ano e esperemos que para o ano se repita. Temos planos para isso, certo?
Vamos ter, se calhar.
Ainda bem.
Espero bem que sim.
Ainda bem. Então, muito obrigado. E a todos que nos estão a ouvir, obrigado também. Se quiserem ouvir este ou outros podcasts, podem sempre passar nas nossas redes sociais, no Spotify ou no site do Automóvel Clube Portugal. Muito obrigado.